Eu peço que os irmãos abram a Bíblia no livro de Gênesis. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, é fácil de achar, não é? Eu disse antes que o livro de Gênesis tem uma estrutura muito simples. Ele trata de quatro eventos, que é a criação, a queda, o dilúvio e a torre de Babel, e quatro pessoas: Abraão, Isaac, Jacó e José. Abraão, Isaac e Jacó foram patriarcas das 12 tribos de Israel. E José é um elemento à parte. José está ali como o tipo humano mais perfeito de Jesus Cristo. Ele é o predileto do Pai, como Jesus. Ele é odiado pelos irmãos, ele é rejeitado pelos irmãos, ele é vendido a preço de escravo, ele injustamente vai chegar a um ponto de extrema humilhação, como Jesus na cruz, e desse ponto de extrema humilhação ele sobe, ele é exaltado ao ponto mais alto de exaltação, como Jesus. Ele tem uma mulher, filha de um sacerdote egípcio, ou seja, sua mulher é uma estranha à família de Israel, como a noiva de Cristo, que é a igreja. Ele tinha os tesouros do Egito sob seu controle, tinha as chaves desses tesouros, como Jesus, cujas promessas são sim em Cristo. É Jesus que detém as chaves dos tesouros do céu. E José está ali. O interessante é que há mais espaço dedicado a José do que a qualquer outro dos patriarcas, sem que ele seja literalmente um patriarca. E na vida de José, o evento que se dedica mais espaço, que o Espírito Santo demora mais para chamar a nossa atenção, é quando ele perdoa os seus irmãos. É como se fosse a mensagem para nós, que nós, os crentes, nos tornamos mais parecidos com Jesus quando aprendemos a perdoar. Isso, ali no livro de Gênesis, quando está tratando dos patriarcas, e os patriarcas, o nome significa pai, significa que aqueles três homens não foram chamados para serem reis, nem sacerdotes, nem profetas, mas pais. Ali é a origem de Israel, a origem da família chamada Israel. E o interessante é que as três mulheres eram estéreis, como uma indicação de que aquela família surgiria não pelo poder e a capacidade humanos, mas pela graça e pela intervenção de Deus. Família, meus irmãos, bem-sucedida é manifestação da graça de Deus. Não é simplesmente resultado de sabedoria e discernimento e capacidade do homem. Eu gostaria de ler um trecho da história de um desses patriarcas. E para isso, então, abrindo no livro de Gênesis, eu peço que você abra no capítulo de número 32. Está bem, meu querido? Gênesis, capítulo 32. Observe à sua direita e sua esquerda. Se a pessoa não tiver um exemplar das Escrituras, compartilhe com ela o texto bíblico. Começaremos no versículo 22 do capítulo 32 de Gênesis. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas será Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que me digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. E Jacó o chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e toda a vida, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Ó Deus, o Senhor que está aqui em nosso meio e que está também dentro de nós, haja sobre nós, com a tua graça e a tua bondade soberanas, abençoando esta hora, este momento, que na tua agenda, ó Deus, haja uma bênção especial para cada pessoa aqui presente. E nós sairemos deste lugar louvando o teu nome. Em nome de Jesus, amém. O Velho Testamento trata do relacionamento de Deus com a comunidade chamada Israel. Um tratamento de Deus com a coletividade. Há vislumbres de tratamentos individuais na história do Velho Testamento. Mas essa porção do livro de Gênesis é a porção em que Deus está tratando com pessoas. Somente com pessoas, porque a comunidade ainda não está formada. E esses tratamentos de Deus com pessoas, com os patriarcas, eles vão se tornar, durante séculos, narrativa para as crianças. Isso vai fazer parte da tradição oral. Séculos depois é que Moisés vai escrever essas histórias aqui que eram contadas pelos pais aos filhos. E esses patriarcas são levantados ali como modelos, como ilustrações de como Deus nos trata. Não só no Velho Testamento, mas hoje, nessa época da graça de Deus. Por exemplo, nós começamos a vida cristã semelhantes a Abraão. É Deus que nos chama. Não somos nós que achamos Deus. É Deus que vem ao nosso encontro. Achar Deus não é resultado de especulação humana. Mas é Deus que condescende e em meio à nossa idolatria, o nosso pecado, vira ao nosso encontro, em meio à nossa cegueira, nos tomar pela mão e nos conduzir à fé nele. A fé é o resultado desse chamado de Deus, dessa palavra do Senhor que soa a nós, dizendo: vem, eu quero abençoar a sua vida, eu quero fazer da sua vida uma bênção, como fez com Abraão. Abraão, ele é muito admirado pelos cristãos, pelos judeus, pelos muçulmanos, e hoje ocupa um especial até na cabeça de muitos evangélicos. Um líder evangélico aqui no Brasil, que se autodenominou bispo, depois de um tempo se autodenominou apóstolo, e agora mais recentemente ele disse que recebeu a unção de Abraão. Ele agora não quer mais ser chamado de apóstolo, pelos membros de sua igreja. Ele quer ser chamado de patriarca. Ele é o pai da fé daquele pessoal todo, né? E ele anunciou isso, e o pessoal o chama de patriarca. O patriarca, o patriarca. E um humorista lá em São Paulo fez uma charge em homenagem a ele e a isso. Ele chegando em casa e virando-se para a esposa e dizendo, meu bem, eu agora sou como Abraão. Eu recebi a unção de Abraão. Aí a mulher virou para ele e disse, que bom que você me avisou acerca disso. Eu vou correndo mandar a nossa empregada embora. Para quem não conhece a história, Abraão teve um affair com a empregada da esposa, né, chamada Agar. Mas depois de Abraão vem Isaac. Isaac é um personagem xoxo, sem graça. Isaac, em nenhuma história, ele é personagem central, é sempre coadjuvante. Ele vai nascer, mas o anúncio do nascimento dele não coloca o foco em Isaac, mas nos pais, a idade dos pais, o fato de que os pais já não podem mais ter filhos, que o pai já é centenário. Depois, Isaac é desmamado, tem uma festa, mas o foco da narrativa bíblica não está sobre Isaac, está sobre o irmão dele, Ismael, que faz besteira aos 14 anos, e o pai manda embora. Depois fica adolescente, você diz, adolescente agora vai chamar a atenção. E vai ter um incidente extraordinário em que o pai vai levá-lo para sacrificá-lo sobre o Monte Moriá. Mas o personagem central não é Isaac, é o pai. Depois vem o casamento do Isaac. E você diz, agora o Isaac vai aparecer como personagem central e não como coadjuvante. Mas o personagem central é o servo de Abraão. Aparece o voto que ele faz, as orações que faz, os sinais que pede, as negociações para levar Rebeca para seu senhor Isaac se casar. E Isaac aparece no finalzinho da história como uma notinha de rodapé. Só aparece porque ele é o noivo, né? Mais ou menos igual ao álbum de casamento, que aparece a noiva saindo de casa, a noiva chegando no lugar do dia das noivas, a noiva se maquiando, a noiva não sei o quê, a noiva ajeitando o cabelo, a noiva, a noiva entrando no carro, a noiva dentro do carro, a noiva saindo do carro, a noiva subindo os degraus da igreja, a noiva entrando no templo. E lá pela página 600 e pouco aparece a orelha do noivo, né? Então Isaac aparece lá como notinha de rodapé, né? E aí vem Jacó. Aliás, tem uma outra interessante. Antes disso, Isaac peca. Mas sabem que até pecando ele não é original? O pecado dele é o mesminho do pai. A mesma coisa. E aí vem o nascimento dos filhos, e você diz, agora papai Isaac vai aparecer na história, ali, ó. Essa é a história de papai Isaac, quando nasceram seus filhos. Não é. Isaac novamente está lá nas sombras da história, nos lugares menos iluminados. São os filhos, os gêmeos, que lutam no ventre da mãe, é a mãe que recebe uma revelação de Deus. E até o momento, o grande momento em que Isaac vai abençoar aquele que vai ser o elo na cadeia da esperança messiânica, da promessa messiânica, aquele momento, Jacó e Esaú são personagens principais, e Rebeca e Isaac é personagem secundário. Sabem por que Isaac está ali como um indivíduo assim, xoxo, xoxo, xoxo? É porque nós somos chamados por Deus para a salvação, cremos em Jesus Cristo, temos a experiência do perdão de Deus, a certeza de vida eterna, o fato de que somos adotados na família de Deus, e aí começamos a bater no peito, sou filho do rei, Achamos que estamos por cima da rapadura, que somos os prediletos de Deus, que o resto é o resto, que está aí no mundão de pecado, no lamaçal. Nós somos pessoas melhores, mais distintas. E muitas vezes até o nosso trabalho de evangelização não tem o foco na pessoa, mas é para mostrar como a nossa crença é superior, como nós ganhamos na argumentação. E quando nós começamos a achar que somos alguma coisa, Isaac está ali para mostrar, olha, você é isso aí, você é o Isaac, mas você não é personagem central de nada. Você está nessa história pela graça de Deus. Eu é que coloco você aqui como patriarca, como elo, para ser uma pessoa cuja vida vai ser contada e recontada. Eu é que dou destaque a você. Sem mim, você não é nada, nada, nada. Isaac é bom para lembrar a gente disso. Aí é que vem o Jacó. Jacó é par ali com Esaú. Esaú é gente fina, sangue bom, bom garoto, tem muitos hormônios, se envolve com as meninas ali em volta, palestinas, cananeias, né, cananitas, e isso desagrada ao pai, mas o pai ama Esaú. Sabem por que ele ama Esaú? Porque Esaú trata o pai assim, ó, o pai está cego, velho, chega e diz assim, meu filho vai caçar a caça que eu gosto, faz a comida que eu gosto. Você já parou para pensar o significado disso? Significava que Esaú saía para caçar e procurava caçar o que o pai gostava. Voltava, tinha a mãe para fazer a comida, mas ele mesmo sendo um homem do ar livre, sabia fazer a comida que agradava o pai, a comidinha do papai. Eu imagino Esaú ali comendo com Isaac, e Isaac cego, com aquelas histórias, porque é um velho cego que não produz mais nada, fica tomando poeira dentro de casa, o pessoal evita, mas Esaú é sensível às necessidades do pai. E quando ele diz, meu filho, vai para caça, traz alguma coisa, porque eu vou comer e vou te abençoar. Tem velho assim, só abençoa de barriga cheia. Não é? Não tem mais muita coisa para fazer, a alegria que tem agora é ó. Comer é uma coisa, é uma bênção extraordinária. Eu adoro comer, eu não escondo isso de ninguém. Uma das maiores alegrias que eu tive lendo o livro do Apocalipse e lendo o Novo Testamento foi descobrir que no céu a gente vai comer, meus irmãos. Eu já tive muitas decepções com o céu. Eu quase abandonei a igreja. Eu adorava bananada. E um dia, a professora de escola dominical, era pequenininho, né? Perguntou, vocês sabem como é que é o céu? Aí eu, é de bananada. Aí ela disse, não vai ter bananada no céu. Quase quis ir para o inferno. O céu é um lugar onde a gente vai ficar cantando. É, cantar é muito bom, mas onde a gente vai comer. Hoje nós celebramos a ceia e a primeira coisa que nós vamos fazer será celebrar as bodas do Cordeiro com Jesus. A gente já entra no céu comendo. Então Isaac é desse que com o bucho cheio abençoa. Com o estômago cheio ele abençoa. E Rebeca ouve isso. Ouve, chama Jacó e diz, olha, meu filho, seu pai mandou seu irmão caçar, preparar a comida para ele para abençoá-lo. É a sua hora. Você não quer essa benção? Então vai lá. Pega no quintal um animal, eu vou fazer a comida que seu pai gosta e você lega para ele e diz assim, olha, eu sou Esaú, me abençoa. Aí Jacó virou e disse assim, não, eu sou lisinha, Esaú é peludo. Aí a mãe fez aquela remontagem, né? e maquiagem do rosto e dos braços, e botou pele de animais. E Jacó, inseguro com aquele negócio, virou e disse para a mãe assim: mamãe, mamãe, papai vai descobrir isso e, em vez de me abençoar, ele vai me amaldiçoar, mamãe. Aí a mãe vira e disse assim: se ele te amaldiçoar, a maldição caia sobre mim. Aí ele: tô dentro. Ele não livrava a cara nem da mãe. Se é para levar vantagem, ele expõe até a mamãezinha. E ele era filho predileto da mamãe. Mas Jacó é desse tipo, que é o indivíduo que se faz a si mesmo, cheio de esquemas. Seu nome significa suplantador, hoje a gente diria pilantra, o cara que dá rasteira nos outros. Aquele indivíduo que a gente não quer como vizinho, e muito menos como sócio numa empresa. Conversar com um Jacó hoje em dia, você tem que conversar naquela posição de Jesus no Calvário, né? Com os braços abertos. Porque se ele tentar te engolir, para na goela e vem alguém e te salva puxando pelas pernas, né? Porque ele é do tipo que engole qualquer um. Jacó é esse. Esse indivíduo dessa índole de mau caráter. E Deus escolhe Jacó para nos dizer que as escolhas de Deus não são pelo merecimento humano, mas pela graça de Deus. Aí, meus irmãos, Jacó rouba a bênção do irmão, o irmão volta, faz a comidinha do papai, e o papai diz para ele: olha, a bênção já se foi. Ele fica com ódio do irmão, diz para todo mundo que vai matar Jacó na primeira oportunidade, e Rebeca diz: some, meu filho. E ele foge. Foge, vai lá para a casa de titio Labão, o Jacó enrolador. Como um amigo meu disse, em matéria de enganação, tio Labão era campeão. Jacó chega, se aproxima, se apaixona pela prima, e titio Labão diz assim: ah, será um privilégio para mim dá-la para você. Trabalha 7 anos. Não assina sua carteira, não tem 13º, não tem férias, não tem repouso remunerado, trabalha todos os dias, não tem FGTS, não tem PIS, não tem nada. Não tem nem mesmo um dinheirinho para você de vez em quando levá-lo ao McDonald's. É nada, nada. Jacó diz: aceito, trabalhou 7 anos. 7 anos, grande casamento organizado pelo titio Labão. Jacó está lá feliz da vida, e o titio Labão mandando bebida para cima do Jacó. É assim que eu imagino a cena, né? A turma toda em volta da mesa e fazendo brindes, né? E cantando: Jacó é bom companheiro, Jacó é bom companheiro. Ah! E Jacó, ah! Aí vai entrar na tenda, mas para lá de Bagdá, né? E para a sua primeira noite de núpcias. No outro dia ele vai descobrir que não era a amada dele, era a irmã dele. Aí titio Labão diz: ah, rapaz, você é muito petulante. Quando Jacó vai reclamar, né? Você chega aqui e quer mudar os costumes de nossa comunidade. Aqui a primeira que se casa é a mais velha. Se você quiser, ela é sua. Mas mais 7 anos. E Jacó trabalha 14 anos. Titio Labão foi camarada e uma semana depois deu Raquel como esposa, mas cobrou os outros 7 anos. Não teve conversa. 14 anos trabalhando de graça. Aí você vai dizer assim: poxa, pastor, já estou começando a ver vantagem. O cara era abençoado por Deus, era mesmo predileto de Deus. Ter 2 esposas e uma sogra só. Esse é um felizardo. Não tem o que reclamar. Salomão teve 700, mas 700... sogras, quem é que aguenta uma coisa dessa? Mas Jacó não, uma sogrinha só está para o gasto. Mas 14 anos ali dando duro. Depois dos 14 anos, Labão viu que os rebanhos dele se multiplicaram, que ele foi muito abençoado por Deus, e chegou para Jacó e disse assim: olha, Jacó, continua trabalhando aqui comigo, meu sobrinho, agora paga o seu salário, e para você não sair daqui com as mãos abanando, eu até ficaria com vergonha disso. Aí Jacó diz, tá bom. E o texto bíblico vai dizer que Labão mudou o salário de Jacó, sabem quantas vezes? 10. 10 vezes. Uma pessoa chega para você e diz assim, estou trabalhando há 10 anos em tal lugar, meu salário mudou 10 vezes. Eu comecei a trabalhar com 12 anos num trabalho do governo, uma espécie de autarquia, Instituto de Resseguros do Brasil. Naquela época eu fiz concurso, com 12 anos, e ali trabalhei até os 17. Com 17 fui para serviço voluntário no paraquedismo, fiquei lá durante 3 anos, e depois saí e fui trabalhar numa multinacional, uma tal de Remington Rand do Brasil, que naquela época fazia uns negócios que os mais novos nem sabem o que é máquina de datilografia, um brontossauro, não é? Da escrita mecanizada de anos atrás. E quando eu escrevi a proposta de trabalho, eles me perguntaram para você qual é o salário ideal. Eu disse, é tanto. Eles disseram, pagamos. E eu comecei a trabalhar. Quando ainda não tinha terminado o mês, eu cheguei para o meu chefe de sessão e disse para ele, olha, eu calculei mal o meu salário, eu gostaria de ganhar tanto. Aí ele conversou lá, não sei com quem, depois veio me dizer, olha, você vai ter o aumento. Quando chegou no final do mês que eu recebi com aumento, eu procurei meu chefe de sessão e disse para ele, ó, vamos retificar esse negócio, eu queria ganhar tanto. Incrível, meus irmãos. Acho que ele falou com o chefe de divisão e eles me deram um aumento. Eu gostei do negócio. No outro mês eu disse, ah, eu quero ganhar tanto. Aí eles me mandaram embora. Então, quando você ouve falar que mudaram o salário do cara, você pensa assim, foi para mais. Mas Labão mudou 10 vezes o salário de Jacó para menos, para menos. Cada vez querendo pagar menos para o pobre do Jacozinho. E tentava passar o Jacó para trás de tudo quanto era jeito. Só não conseguiu porque Deus abençoou Jacó. E chega uma hora que Jacó foge. É onde nós temos o texto. Jacó, nesse dia, está no canto da parede. Meus irmãos, é uma coisa terrível quando a vida nos coloca no canto da parede, quando você não vê saída. Jacó está assim. Saiu, deixou a casa de titio Labão, que foi atrás dele, que foi proibido por Deus de maltratar Jacó, até mesmo verbalmente, e chega com Jacó e sela um trato com sacrifício. Sabem qual foi o trato? O trato foi o seguinte, olha, eu não passo daqui para lá, para onde você vai, para atacar você. E você não passa para o lado de cá para me causar mal. Você diz, que trato é esse? Não é um tratado de paz, é uma trégua. Tio Labão está morrendo de raiva de Jacó. Não volte para cá, porque eu vou achar que você está mal intencionado. Jacó não pode voltar para trás porque titio Labão não quer mais saber dele. Não pode ir para frente porque Esaú está esperando por ele. Ele já ouviu falar que Esaú está indo ao encontro dele. Montou um esquema, mandou presentes para Esaú. Jacó é um carinha esperto, parece carioca, né? Esperto. O pastor aqui é carioca, mas não tem esse problema, porque ele é um homem íntegro, flamenguista. A gente conhece a biografia dele, não é? É um homem de caráter. E Jacó era desse tipo, pensando que leva todo mundo no bico. Mas naquela noite bate o pânico. Jacó não consegue dormir e começa uma luta com Deus. Meus irmãos, essas circunstâncias que a gente fica no canto da parede são as circunstâncias em que Deus vai trabalhar a nossa vida. Você está numa circunstância assim? Preste atenção. Deus está querendo fazer alguma coisa muito boa na sua vida. Pode ter certeza disso. Aquele rapaz que você apostou todas as suas fichas afetivas, lhe deu as costas, você está chorando pitangas. Deus quer fazer alguma coisa na sua vida. Você está sofrendo quando imaginou que nunca iria sofrer. Sua sogra veio passar 3 dias com você, já está há 3 anos. Deus quer fazer alguma coisa boa na sua vida. Pode ter certeza disso. As agruras da vida podem ser uma bênção. E aí Jacó trava aquela luta, está amanhecendo, e quem luta com ele é uma pessoa que Jacó sabe que pode abençoá-lo. É alguém superior a ele. E Jacó quer essa bênção, ele está lutando por essa bênção. E aí este lutador, este adversário de Jacó, vira para ele e pergunta assim: qual é o seu nome? Olhem bem que situação. Qual é o seu nome? Ah, eu sou o suplantador, eu sou aquele que passa a rasteira nos outros. Eu sou aquele cara que ninguém confia. Porque o nome dele significava essas coisas. Eu tenho a impressão que Jacó disse assim baixinho, envergonhado: meu nome é Jacó. Aí quem luta com ele diz assim: não será mais Jacó, mas Israel. Você lutou com Deus e prevaleceu. Que coisa extraordinária. Pode um homem prevalecer contra Deus? Tem gente que acha que tem um poder danado com Deus. Tem gente que acha isso. Jacó sabe que a coisa não é bem assim. Eu vi Deus face a face, embora esse Deus é uma teofania, uma pré-aparição de Jesus Cristo. É o anjo do Senhor. E Jacó vira e diz assim: eu vi a Deus e não morri. O que foi coisa muito séria. Tem gente que está sendo arrebatado aos céus, come hambúrguer com Daniel, conversa com Moisés, volta aqui para a terra, escreve livros, não é? E tudo muito bem. Mas Jacó não. Jacó sabe que essas experiências espirituais tremendas causam um temor muito grande de estar diante do Senhor. Jacó, eu estive diante do Senhor e não morri. É essa a história. Agora, 2 lições muito rápidas. Primeira lição: Deus é o grande alquimista da vida. Deus é aquele que pega coisa frágil e transforma em ouro. Pega um Jacó e faz do Jacó um Israel. Pega as dificuldades que a gente enfrenta na vida e dentro de casa e faz disso uma bênção. E isso está escrito na Bíblia. Nós sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você está lutando contra a maré, andando contra o vento, se você dá um passo e um gemido, meu irmão, saiba que Deus pode, quer e vai fazer disso uma bênção. Todas as coisas, não é que possam contribuir, todas as coisas contribuem, diz o apóstolo Paulo, para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Um dia você vai olhar pelo retrovisor da vida, vai olhar para essas coisas e vai dizer assim: ali Deus estava me abençoando poderosamente. Louvado seja o Senhor, em toda e qualquer situação. Segunda lição, e eu quero apresentar essas lições bem depressa. Segunda lição. O caminho para cima é para baixo. Essa é uma lei espiritual. Aquele que se humilhar, o quê? Será exaltado. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. E ele a seu tempo vos exaltará. Jacó vai sair daquele encontro. O sol está nascendo a leste. Ele vai andando e mancando, mas Jacó agora é Israel. Porque nós só vencemos numa luta com Deus quando somos vencidos por Deus. O caminho da vitória é a rendição. Ninguém triunfa com Deus vencendo a Deus. Tem gente que acha isso. Um colega meu tinha uma ovelha que todo domingo ele dizia assim: pastor, passa a mão aqui no meu joelho. Está vendo isso calejado? Oração, pastor, oração. Quando esses joelhos dobram, o céu treme. Todo domingo ele dizia isso para o pastor na porta. Um dia o pastor prega mal, e o pastor de vez em quando prega muito mal, desce na plataforma envergonhado do sermão que pregou, de mal com a vida, né? Chutando lata, chutando pedra na rua, e vai indo para a porta, o nível de paciência está muito baixo, aí ele chega para o pastor: pastor, quando esses joelhos dobram, o céu treme. Aí o pastor: só se for o céu da sua boca. Mas tem gente assim, que acha mesmo que pode mandar nos céus, que declara e vai ter que acontecer, que reivindica e está na conta, que diz as coisas e Deus tem que vir atrás fazendo. Mas não, meus irmãos, nós somos bênção quando nos curvamos diante de Deus. Aliás, o verbo abençoar no hebraico é a palavra barak. Barak é uma palavra que é usada para descrever o ato do camelo se abaixar para a pessoa subir em cima. Barak significa encurvar-se. Abençoar só é possível quando a gente se encurva. Um pai que quer abençoar seus filhos pequenininhos tem que se encurvar, sentar com ele no chão, brincar com ele no chão, pegar no colo. Um pai, se quer abençoar seu filho adolescente, tem que pensar o que ele está pensando, tem que procurar sentir o que ele está sentindo, tem que estar aberto para o seu filho, tem que ter condições de querer amar o seu filho, embora ele seja adolescente. Me perdoem os adolescentes. Minha esposa diz que nós não tivemos crise de adolescente em casa. É verdade. Nenhum dos quatro. Tivemos filhos excelentes. Louvado seja Deus. Maravilhosa é a minha esposa. Mas o pai, se quer abençoar, ele tem que curvar-se. Quer abençoar a sua esposa? Sirva a sua esposa. Quer abençoar o seu marido? Sirva o seu marido. Estão pensando que isso não é verdade? Eu mencionei aqui que um texto que eu acho que é bom para casamento, mas é esquisito, porque é chato da gente usar um texto desse com a noiva ali de frente, né? Vestidinha de branco, é a cura de um leproso, que está no final do capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Diz que o leproso correu, se ajoelhou diante de Jesus e disse assim: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-o e disse-lhe: quero, ser limpo. E na mesma época, na mesma hora, a lepra saiu dele e ele foi purificado. Falar de lepra num casamento para uma noiva ali de branco fica esquisito, né? Mas o que tem a ver com casamento? O que tem é o seguinte: é que ele crê que Jesus tem o poder para curá-lo. Mas ele não tem a mesma fé, a mesma confiança de que Jesus queira curá-lo. Ele sabe que Jesus tem o poder, mas ele não sabe se Jesus tem amor suficiente para alcançá-lo e curá-lo. Que este homem é um representante da nossa cultura, que crê na eficácia do poder, mas não crê na eficácia do amor. Casais que vão para o casamento, chegam diante do pastor, nós nos amamos, nosso amor vai vencer tudo, e depois esquecem. E começam a achar que o que vai resolver não é o amor, é o poder. Aí começa a queda de braço dentro de casa. Vamos por aqui, não vamos por cá. Vamos para lá, não vamos para cá. É isso, não é aquilo. E não são capazes de ouvir, não são capazes de ver. Perdem a condição de perceber o outro, já não se olham mais nos olhos, só brigam. Por quê? Porque estão disputando posição, poder. Acham que vão ser felizes tendo poder. Mas nós somos felizes amando. Maior felicidade existe, foi a bem-aventurança citada por Paulo, mas de autoria de Jesus. Maior felicidade existe em dar do que em receber. Quem tem poder exige, receber. Quem ama, dá. Os discípulos disputavam poder. Iam para Jerusalém disputando quem é que seria o maior no reino de Deus. A mãe de dois deles foi lá e pediu para Jesus: Jesus, permita que um fique na sua direita e outro fique à sua esquerda, ou seja, no degrau mais alto da escada de poder. Jesus disse: olha, aí fora é assim. Os reis deste mundo são servidos. Eles exercem poder, autoridade. Mas entre vós não será assim. Quem quiser ser o maior, seja o quê? O menor, porque o caminho para cima é para baixo. E logo depois, Jesus mostrou isso para eles. Botou uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Você já viu alguém daqui de cima lavar os pés de uma pessoa que esteja lá embaixo? A pessoa no quinto degrau lavando os pés de quem está lá no chão? Não. Quem quer lavar os pés, o que que faz? Vai para o chão e lava o pé de quem está em cima. Jesus disse: você quer ser bênção? Se dispõe a lavar pés. Dentro de casa, na sua família. É assim. O caminho é esse. Foi isso que Jesus fez. Ele se encurvou. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas começou, ó, se tornou semelhante aos homens. Achado na forma de homem, foi servo, obediente, até a morte, e morte de cruz. A pior tipo de morte. Não tem ninguém que esteja acima de Jesus na sua morte. Nenhum homem precisa melhorar para se encontrar com Jesus. Pode ser o pior de todos os pecadores, ele não precisa olhar para cima. Porque Jesus está lá embaixo, na cruz, onde se encontra conosco. Ele foi até o ponto mais baixo para ser a maior bênção do tempo e da eternidade na história da raça humana e para a experiência da vida humana. Quer ser bênção? O caminho da bênção é para baixo. Jacó sai daquela experiência mancando. Mas você sabia que de agora em diante o relato bíblico vai mostrar Jacó abençoando? Chega lá no palácio do faraó. O faraó era o cara mais importante daquela época. Jacó era pastor de ovelhas. Para os egípcios, ser pastor de ovelha era coisa vergonhosa. E os pastores de ovelha eram fedorentos, gente da classe mais baixa. Chega lá Jacózinho entrando no palácio de seu faraó, mancando, lá vai Jacózinho fedendo e levanta a mão para cima do faraó e abençoa o faraó. Porque ele agora não é mais Jacó, é Israel.
foi levantado por Deus para ser bênção, e Jacó é bênção para o mundo, para a pessoa mais importante do mundo. Você quer ser bênção, o caminho é para baixo. Humilhe-se debaixo da mão de Deus, submeta-se a Deus. Chega de seguir as suas verdades, os seus valores, os seus caminhos, é Deus. Mas Jacó vai ser uma bênção para seus filhos e netos. É assim que vai terminar o livro de Gênesis, ele abençoando os filhos e abençoando os netos. Você quer ser uma bênção na sua casa, uma bênção para o seu marido, uma bênção para a sua esposa, uma bênção para os seus filhos, uma bênção para os seus irmãos, uma bênção para toda a família? O caminho é esse, é para baixo. É parar de ser Jacó e deixar Deus trazer uma transformação que só Deus pode operar e fazer de você o Israel que abençoa. Que Deus abençoe a mim e a você. É tão difícil percorrer esse caminho. Às vezes Deus tem que nos colocar no canto da parede, não é, meus irmãos? Mas a palavra de Deus se levanta diante de nós para dizer: o caminho para ser bênção